Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É, eu também concordo com você, assim, eu acho coral lindo demais, assim, né? É, nunca participei, assim, né? Nunca cantei num coral, mas de escutar, eu tenho essa, digamos assim, eu recebo essa transmissão, assim, né? De que é um coletivo e o som... Uma vez eu fui no... Tem um mosteiro aqui perto... É, como é que é? Mosteiro do Encontro, eu acho, se não me engano.
Que nome lindo.
E... Oi?
Que nome lindo.
É um lugar bem legal. E lá assim, são umas irmãs lá que enfim, moram nesse mosteiro e tal. E elas têm uma coisa do voto de silêncio. Então tem muito silêncio mesmo, sabe? Você não pode chegar lá e ficar gralhando lá, que não vai rolar. Né? Mas é um lugar que você pode passar o dia, você pode ser acolhido por elas lá, se você quer ficar alguns dias lá, e aí você tem que entrar no esquema deles e tal, é bem interessante, assim. E aí tem uma capela lá, e determinado dia, determinada hora, tem lá uma cerimônia e tal, e elas cantam. E assim, aí um dia a gente tava lá e a gente foi nessa capela, foi ver. Aí as irmãs, assim, começaram a entrar, assim. Eu achei aquilo tão impressionante, assim, porque elas começaram a cantar. Você não sabia de onde que tava vindo aquela voz, assim. Pela acústica da igreja, da capela tal. E você não via nem a boca delas se mexer, mas eram elas que estavam cantando aqueles cantos gregorianos, assim. E eu achei aquilo fantástico, assim, me marcou, assim, se falando agora, me lembrou dessa experiência que eu tive lá, assim, que eu acho que a música, pelo menos para mim, assim, eu também escrevo tal, e eu preciso da música, assim, sabe? A música é meio que um parceiro meu, assim, né? Uma parceira, né? Porque... ela ao mesmo tempo que ela me concentra, ela me toca, assim, né? Me deixa mais a flor da pele, digamos assim, né? Não sei, eu acho que eu não sei explicar isso, na verdade estou pensando agora que eu acho que eu não sei explicar.
Ela mexe muito com o nosso sentimento e a gente não é muito educado ainda para entender, né, compreender e saber lidar tanto com as emoções. A gente tem as emoções e elas servem para nos direcionar, né, de alguma forma. Ai, não gostei de algo aqui, o sentimento é ruim. Você sabe que por ali não. Ai, aqui o sentimento foi muito bom. Então você sabe que por ali sim, sabe? E isso te ajuda a entender as coisas. É um sentido que nos ajuda, né? Mas eu acho que a música, principalmente, a arte no geral, mas a música... ela é uma elaboração do sentimento. Querendo ou não, parece que ela, sabe, ela dança dentro da gente algo que é esse sentimento e que, sabe, às vezes a gente não sabe explicar, não sabe lidar, mas sabe sentir. E eu acho que sim, esse é o caminho para um entendimento, uma elaboração própria, né? Sei lá, objetivo,
sim,
né?
Sim. Você recebe esse retorno, assim, quando você está apresentando, está cantando?
Sim. Às vezes sim, às vezes algumas músicas específicas ou algumas cenas, eu vejo que tem pessoas às vezes que, sei lá, se emocionam, choram e depois vem me compartilhar, né, falar, olha, essa música é muito especial pra mim. Ou às vezes algo que a pessoa não conhecia, né, um texto assim que, nossa, me tocou, sabe? Ontem eu mesma, escutando uma outra cantora, me senti tocada, emocionada, sabe? Também não sei porquê. Mas de alguma forma aquilo chegou em mim, sabe? Aquilo me emocionou. Então é algo que é natural mesmo, eu acho. E quando a gente joga essa entrega, quando eu me emociono, tem um neurônio espelho, ele também se emociona um pouco, entendeu? Então a gente vai trocando de ser humano para ser humano, né? Mas acontece. Sim. Aconteceu algumas vezes e comigo acontece direto.
Sim, sim. Sim, você tem feito uma... né, esse dueto com o Décio Caetano, né? Como é que é esse trabalho que você está fazendo agora?
A gente tem trabalhado bastante. Décio é um bluesman, né? Ele tem o trabalho dele né, super consistente aí de uma vida inteira, uma carreira inteira.
Uhum.
E, né, e é super do blues, assim. E tá sendo muito legal porque eu tenho aprendido, né, coisinhas da cultura do blues, e que é uma cultura gigante e maravilhosa, né? E que vem muito de lugares da resistência negra, né? É, dos Estados Unidos, de escravidão e pós-escravidão também, né? Então, sim, é um lugar muito rico, muito forte, com muita emoção, muita mensagem, né? As coisas que já tem, as coisas que vêm, elas vêm desse lugar, né? Com uma história muito grande. Então, é um lugar, assim, que me toca toda vez, sabe? Toda vez que eu descubro um artista novo, é tanta carga, é tanto a dizer, né? Um ser humano vivendo, e aí aquilo te atravessa também como ser humano, sabe? É muito legal, assim, eu tenho aprendido muito, tem sido uma escola, assim, mesmo. E a gente tem feito um som muito legal também, assim, eu acho. É muito bom quando você está tocando e você se sente feliz, né? Sente prazer ali de estar trocando com aquela pessoa, né? Você gosta do trabalho dela e ela gosta do seu. Então, hoje mesmo, né, uma amiga postou assim, né, seja fã do trabalho dos seus amigos. E olha, eu tenho muitos amigos que eu sou realmente muito fã do trabalho deles, e o Décio é um deles. Sou muito fã do trabalho dele, né?
Sim. Vocês estão tocando aonde, assim, agora?
A gente vai tocar amanhã no Vino. E a gente tem tocado em alguns lugares, né? Anteontem, na segunda-feira, a gente tocou no Dizzy.
Sim.
E estamos tocando, estamos, né? Cada semana a gente fecha uma agenda diferente, assim. Agora, no sábado, também, eu vou tocar com o Edu Schmidt, pelo Camomila Du. A gente vai tocar à tarde no Seu Prudente e à noite no Eclético Bar.
Uhum. Nossa, tem agenda cheia, né? Assim, é um cotidiano para você.
Nossa, minha agenda é tudo na minha vida. Olha o tamanho disso aqui. Eu não sei mais quem eu sou.
Sim,
é muita coisa, né? Mas quem é autônomo tem que ir colocando, né? Assim, fazendo a agenda. Sim. Porque senão termina esse mês e no mês que vem a gente não tem nada.
Sim, sim. Você falou do, né, dessa potência do blues, né? Assim, tem uma... tem um certo... Como eu posso dizer? Um certo preconceito, eu acho, né? Em relação ao blues, como se fosse uma música mais elitizada, digamos assim, né? E quando, na verdade, ela tem uma origem, né, muito forte, né, assim, de protesto mesmo, de respeito, né, e enfim, eu fiquei pensando nisso quando você falava, assim, né, que eu gosto demais também e curto um monte, assim, mas também não tenho esse conhecimento mais aprofundado do blues e tal, mas sempre tem uma coisa, não sei, o que eu vejo assim é que parece que é um certo, que não é popular, digamos assim, né? Não é popular no sentido amplo, né? Então, como é que você vê, assim, essa... Precisava de um conhecimento... Parece que... O preconceito que eu digo é que parece que você tem que ter um conhecimento para gostar, para entender o blues. Né? Quando, na verdade, se você escuta, você já se apaixona, né?
Eu acho até interessante, assim, esse ponto que você tocou. Eu acho que existe, né? Historicamente já existe uma apropriação... Caiu tudo aqui. Existe uma apropriação cultural muito forte, né? Uma apropriação branca, principalmente, né? E eu acho que é um pouco isso. Dentro da cultura, por isso eu comentei, né, sobre a cultura do blues, mais sobre, mais do que sobre a música em si. Porque é isso. Na verdade, a história, ela... não é nem um pouco elitizada, sabe? Talvez sim, elitizada, uhum, no sentido mais bonito, assim, de qualidade de música, de qualidade de letra, de expressividade, de qualidade de transformação, né? do que é possível em arte, porque eu acho que é muito legal, assim, para quem é artista poder estar vivendo um momento ruim, um momento tenso, um momento difícil, e você conseguir transformar aquilo em arte. Eu, assim, fazendo música, eu fico às vezes emocionada, assim, muito feliz de poder transformar uma experiência horrível em uma música linda, sabe? Que mexe com aquele sentimento de uma forma boa, assim. Então, por mais que seja triste, é mais gostoso, é melhor do que aquilo que eu tô sentindo, sabe? Então, é uma elevação daquilo, de alguma forma, sabe? E eu acho que essa coisa da elite, principalmente aqui, talvez, no Brasil, né? Porque nós temos a nossa própria cultura, e muita, né? Muita cultura diferente, assim, e riquíssima. Uhum. E o blues, ele é de um outro lugar, né? Então, talvez isso veio de um outro lugar, de ter feito muito sucesso. Talvez isso seja colocado numa caixinha. Eu gosto muito de jazz também. Amo, adoro. E os standards, né? E também tá nesse lugar, às vezes, né? De algo de elite e tal. Uhum. Mas vai ver a história dessas pessoas, desses cantores, desses músicos. E... Não é sobre isso, sabe? Geralmente são pessoas que estão na resistência, são pessoas de muita luta, né? São histórias, às vezes, até muito tristes, assim, né? Algumas não, mas a maioria é muito triste, muito sofrida, né? Então, eu acho que existe uma simulação, assim, sabe? Entre essa realidade e essa história e o que se passa como uma ideia, uma imagem, algo, né? Ai, elegante, ouvir blues. Ai, é muito chique.
Isso.
Jazz, vamos tomar um vinho. Tipo...
Sim.
Mas, vinho, mas é um outro lugar, né? Eu acho que é muito rico quando você consegue entender esse lugar e você vai cantar aquela música entendendo toda aquela carga, né? Que às vezes te toca, às vezes não. E é um desafio, né? Quando não te atravessa ainda. Mas eu acho que é muito legal também. Eu já passei pela experiência, assim, de cantar músicas que, no momento em que eu cantei, não me dizia nada. Anos depois, me dizia tudo.
Uhum.
Sabe? A música, ela existe no mundo. E ela existe por alguma razão, né? Então, às vezes, ainda não é o momento em que você vai entender aquela canção. Às vezes, nunca vai ser, né, também. Mas, às vezes, te dá um estralo e aí você vive aquilo e você fala, poxa, agora faz todo sentido, sabe?
Sim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. O Clayton Viana PH, diz assim, eu vi a Gabi segunda pela primeira vez na segunda no Dizzy. Virei fã e fico feliz dessa galera nova cantando e tocando música boa.
Que
e aí ele comenta aqui, comenta embaixo de novo. Voltei a morar em Curitiba há alguns meses, estava em Porto Alegre e a cena do blues lá já é bastante tocada. Feliz de ver, em ver a galera e lugares abrindo portas para esse som. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é isso, né, que ele fala aqui, que eu queria trazer isso, essa galera nova, né? Você é a galera nova.
Pode.
Não adianta fugir disso, porque você é da galera nova. Como é que é esse ser galera nova, essa gente nova, essa nova, digamos, leva de artistas que está chegando aí? Né? E eu fui final de semana no show do Titãs e assim, vi os caras lá, 40 anos de banda e já estão, né, assim, num outro nível, não é uma galera nova. Né? Até comentei lá assim, pô, cara, eu acho que é o fim do rock and roll, assim, né? Essa coisa, assim, não sei se vai ter uma outra banda assim que tem esse lugar tão... tão forte, né? Não sei, foi só um devaneio meu, mas como é que é ser galera nova hoje, aqui nesse país?
Muitas, muitas bandas boas, assim. Mas é legal, porque eu acho que, assim, a gente, da galera nova, a gente olha para essas bandas com Ai, sabe, brilho no olho, assim, porque a gente quer chegar lá um dia, né? E a gente reconhece que é muito trabalho, muito tempo de trabalho, né? Mas, por exemplo, no, na segunda-feira, né? Quando eu toquei no Dizzy, tocou também a sobrinha do Jeff Sabá, a Loli. Ai, gente, que menina maravilhosa, que voz, que encantamento, sabe? Então, é uma excelente cantora e tá vindo. Começou a trabalhar com música, sei lá, um mês. Então, é novíssima, sabe? Assim, novíssima. E tem uma qualidade, uma maturidade vocal absurda, assim. Incrível mesmo. E, por outro lado, assim, da minha galera, da galera que, né, eu costumava estar junto, ou enfim, né, que era também da minha turma, um pouco antes, quando eu ainda estava mais no teatro e menos na música, posso usar de exemplo o Wes Ventura, que tem um trabalho excelente, fantástico, maravilhoso, né? E que é também, eu considero, galera nova, sabe? O Wes é essa pessoa que no futuro estaremos vendo no palco com os olhos brilhando, né? Que já fazemos isso, que já é fantástico, mas que eu tenho assim como, né, um dos nossos que tá trilhando um caminho fantástico, assim, né? E que tem muita qualidade. Então eu acho que tem muitas pessoas novas que têm muita qualidade e têm muito interesse em fazer um bom som, né? Ou uma boa arte no geral, assim. Tem interesse em pesquisar, em descobrir, em criar coisas novas também, porque, né, fazer o que já foi feito é muito bom e muito necessário. Mas criar coisas novas também. Então, eu vejo que tem artistas, né, nos dois lugares, assim, a Camaleoa da Cidade, que, desculpa, eu tô olhando para o quadro dela aqui, eu não consigo, né, não pensar que não é da música, mas assim, ali é da Camaleoa, eu tenho um monte de coisas dela, porque eu amo as coisas dela, sabe? Então eu vejo que são bons artistas, artistas com qualidade, e isso é muito importante, assim. E é uma galera que está muito disposta, sabe? Está muito aberta, que tem muita humildade também. Eu vejo assim muitos colegas, né? Humildade de saber que é um caminho, né? Que é trabalho e poder ver o resultado aos pouquinhos nos nossos amigos também dá para a gente um gás, sabe? Uma empolgação, tipo, não, cara, a galera tá evoluindo, a galera tá melhorando, sabe? Então, eu, como galera nova e vendo meus colegas também, a gente fica feliz, assim, né? Muito orgulhosos, né? Uns dos outros, digamos assim.
Que legal escutar isso, porque dá pra gente vislumbrar aí um futuro promissor, né, nesse universo das artes também, né? E agora indo para o lado oposto, digamos, essa pergunta eu queria fazer para você. Afinal de contas, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas como é que é fazer trabalhar com o Rita?
Eu imaginei essa pergunta. O Reto, ele é genial, né? Ele é genial.
Genial.
Tá com ele é muito divertido, porque eu sou nova ainda, né? E eu comecei a trabalhar mais nova ainda. Então, para mim é muito divertido porque eu me sinto assim quase criança. E dá para aflorar muitas coisas, sabe? Nenhuma ideia é uma ideia ruim, até que você tenha uma ideia melhor, sabe? Então, tudo é muito criativo, assim. É um processo que muita gente, às vezes, e eu também, na verdade, me coloco como essa galera, assim, que vê o trabalho, às vezes, né? Não, o trabalho tem que ser sério, o trabalho tem que ser consistente. Ainda mais a gente que é artista, a gente tem muito essa coisa de, né, fazer tudo muito sério para que as pessoas respeitem a gente, né? Respeitem o nosso trabalho e para que a gente também se sinta. No controle, digamos assim, um pouco mais, né? Tipo, no meu trabalho é sério, pô. A gente trampa muito. Mas é muito gostoso, assim, quando a gente consegue, dentro da arte, ter abertura para entender, por exemplo, enquanto ser humano, sobre o que eu quero falar agora. O que que tá, sabe, em ebulição aqui dentro de mim que precisa sair, né? O que que tem de bom aqui que eu poderia criar, né? Ou por qual caminho eu quero seguir agora? Ou aí eu não sei nada, então só vai, sabe? Se só vai, às vezes a gente tem muito medo, assim. E eu vejo que o reto, ele tem muita coragem. E, por talvez ter trabalhado com grandes artistas, talvez isso seja muito natural nele, acreditar que vai sair um trabalho maravilhoso dali, sabe? O Rap, ele foi um grande incentivador e continua sendo, um grande incentivador, do meu trabalho, principalmente na música. No início da pandemia, ele deu uma insistida, pra eu fazer participar de um concurso, que foi um concurso que me abriu muitas portas, na verdade, que eu passei. eu ganhei, a premiação do concurso. E a partir daí comecei a gravar algumas músicas, fui chamada para alguns trabalhos, então foi algo que me abriu muitas portas. Então, sem ter esse incentivo, eu não estaria nesse lugar que eu estou hoje, Então, eu acho que eu só tenho que agradecer, o envolvimento artístico, E eu acho muito legal, eu acho muito divertido,
Ele comentou aqui que a Gabi é mais madura do que eu.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.